Afrika Global.
A nossa rubrica de hoje, África Global, leva-nos à questão da emancipação econômica das igrejas africanas enquanto parceiras dos governos locais na luta contra a pobreza. Nesta luta, foi sempre evidente a ação da igreja, no caso dos países africanos de língua oficial portuguesa, a PALOP, seja no período colonial, seja a seguir a independência. A Igreja marcou sempre a sua presença e contribuição através de intervenções concretas, como é no caso da educação, saúde e assistência social. A este último nível, isto é, da assistência social, a Igreja marcou a sua presença através da Caritas, mas os tempos mudaram e tudo isso exige uma adaptação, uma nova estratégia em que o povo assistido pela Caritas seja ele mesmo o protagonista da luta contra a pobreza, para se evitar a dependência, seja dos pobres, seja das próprias igrejas africanas, somente de doações externas. Dom Gabriel Bilingue, arcebispo do Lubango, fala desta experiência no caso concreto de Angola a partir da arquidiocese do Lubango, de que é pastor. Mas passemos desde já a palavra a Dom Gabriel Bilingue, que a esse propósito fala inclusive de intervenções na boa governação em parceria e cooperação com o próprio governo angolano. Dom Bilingue.
O que nós estamos a fazer é um investimento num projeto de boa governação que faça assim que diminuam os conflitos, que haja mais justiça social, que se consolide a paz, haver-se o fluxo de deslocados e refugiados do nosso continente, que são, no fundo, a nossa vergonha, porque é por causa dos conflitos que existem, haver-se esse fluxo diminui. Portanto, é uma pastoral de conjunto que vai tentar responder a longo a um problema que existe. Eu dou outro exemplo. Vê, a Caritas. A Caritas, durante muitos anos, foi uma instituição de beneficência, mas de ajuda direta, de distribuição de bens. Mas quando os bens começaram a escassear, pelos motivos que já disse também atrás, e os problemas continuaram, os pobres estão lá, o que é que se decidiu? Vamos transformar a Caritas, vamos dar uma nova mentalidade. Quer dizer, em vez de distribuir, vamos ensinar o pobre, capacitar o pobre para que ele possa responder às necessidades básicas com que se debate. Portanto, por isso é que a Caritas agora tem projetos de desenvolvimento, até projetos ligados, por exemplo, à agricultura, projetos ligados, sobretudo, à capacitação através de formação profissional, projetos que permitam que da nossa terra, da riqueza das nossas plantas, não é? Apareça um medicamento com que se pode curar muita gente que não terá possibilidade econômica de avançar mais. Portanto, é isso que aconteceu. Essa é uma viragem que a Caritas teve de fazer. Continua na mesma, com alguns apoios para ajudar este ou aquele pobre que não pode. Mas a Caritas virou-se para ajudar, capacitar o tal pobre para ele poder também responder por ele mesmo pelas necessidades da sua sustentabilidade, da sua vida.
Esses são projetos de desenvolvimento, naturalmente, que tocam também, até certo ponto, os governos locais, a política local, os governantes locais. Que tipo de cooperação a esse nível?
Neste sentido, já mesmo com o próprio Ministério, já nos reunimos, já participamos no fórum. A própria Caritas, que está a coordenar, por exemplo, o projeto de plataforma, que é um dos projetos que está a realizar aqui na nossa diocese, na nossa arquidiocese, foi convidada a participar desse fórum, que trouxe também muita gente de outros países, também foi um fórum internacional, e ali uma das experiências é a da Caritas, não é, no projeto plataforma, e foi expositor, com discussão, com interesse, até o próprio secretário de Estado para a Agricultura imediatamente se interessou, olha, vamos visitar este e aquela diocese e com os nossos técnicos ver o que podemos tirar da nossa tão boa experiência, que nós estamos a dar dava pouco porque temos poucos recursos, mas agora, potenciados, damos mais e apoiamos melhor também este aspecto. É só para dizer que há essa possibilidade, tal como há no campo da educação e agora se tenta cada vez mais que haja no campo da saúde. Portanto, também neste campo de projetos que possam investir e nos ajudem à realização destes projetos de autossuficiência econômica da própria igreja local, acho que isso tem a ver com governos também. Mas é preciso que ao governo apresentemos coisas bem estruturadas, bem fiáveis e sejamos capazes de as implementar para assim, de certa forma, sermos, como eles dizem, uma mais-valia também nessa dimensão de fazer com que o próprio país se desenvolva através da ação de indivíduos, de coletividades, de associações e, nesse caso, de cooperativas.
Agora, uma questão, sobretudo local, em relação à sua arquidiocese, em relação também à Angola, de um modo geral. Começando da sua arquidiocese, as consequências da guerra, se quisermos falar das sequelas da guerra, pelo menos a nível estrutural, parece que ainda continuam de pé. Parece que a necessidade de reconstrução, creio que o senhor arcebispo tenha um projeto, parece-me particular, para algumas missões, fala-se da missão do Sangueve de modo particular e de outras também, seguramente. Como é que está a esse nível o projeto e que apoio é que esperam do governo e com que forças, pessoais ou meios, contam?
Olha, em 2010, o Conselho de Ministros aprovou o projeto da reabilitação da missão do Sangueve no município do Chipindo. O Conselho de Ministros aprovou. E aprovou esta reabilitação desta missão dentro de uma iniciativa do senhor Presidente da República em relação à grande questão da erradicação da pobreza. É um projeto que os serviços de apoio ao Presidente da República, sob vontade dele, instituíram. Portanto, combate à fome e à pobreza. E dentro deste projeto, viu-se que a Igreja não podia ficar de fora. Por quê? Porque a Igreja, enquanto parceira social, como eles dizem, até privilegiada do Estado, do governo, teve muitas das suas instituições sociais destruídas no quadro da guerra que durou muito. E algumas dessas infraestruturas foram mesmo destruídas porque ocupadas e utilizadas até para outros objetivos pelos beligerantes dos dois lados. E agora que chegou o momento da reconciliação e muitos desses equipamentos e as suas estruturas físicas foram fruto do trabalho de outras igrejas, sobretudo da Europa e da América, através dos missionários, e o dinheiro veio de lá, com alguma participação, digamos, dos próprios fiéis, a partir daquilo que se chamava o quinto mandamento da Santa Madre Igreja, que nós chamamos aqui a contribuição de fé, ou que nós dizemos a congrua, a participação dos fiéis para a obra da pastoral e também para os sacramentos e o sustento do clero, é nesse quadro, que era a colaboração local dada para isso. Essa colaboração ou este financiamento acabou. E quem destruiu são os próprios filhos da terra, que destruíram essas instituições que estavam ao seu serviço. Então, o governo achou por bem que essas instituições devem ser de novo reabilitadas no quadro da reconstrução nacional para que estejam outra vez ao serviço dos angolanos. Então, é este projeto que veio do Presidente da República e os órgãos de apoio à Presidência da República, que ocasionou, não é, a aprovação da reabilitação da missão do Sangueve.
Era Dom Gabriel Mbilingue, arcebispo do Lubango, que falava à Rádio Vaticano sobre o contributo da Igreja para o desenvolvimento e a boa governação em África.
Do solele, do solele, do solele.